Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 09. A glória do Senhor é a faceta do Evangelho que evidencia o único que pode guiar e suportar alguém a ser mais do que vencedor. Ao observar a lista sobremodo excelente de facetas do Evangelho de Deus destacadas em cada um dos temas já apresentados na presente série de estudos, não seria de admirar se uma pessoa se perguntasse se ela ainda poderia ou necessitaria procurar a abordagem de outros aspectos deste mesmo Evangelho. Depois de ser vista a origem perfeita do Evangelho no amor do Criador, em Cristo e no reino de Deus, e depois de serem vistas as virtudes do Evangelho como a justiça, paz, salvação, poder, graça e promessas de Deus, poderia ainda haver algo que se fizesse notoriamente significativo e necessário para ser visto de forma singular e destacada neste Evangelho. Se a pergunta do parágrafo anterior fosse respondida pelos destinatários do Evangelho, alguns, talvez, responderiam que nada mais precisaria ser acrescentado ao que já foi exposto até aqui, pensando que os aspectos acima descritos já seriam mais do que suficientes para todas as necessidades que conseguem projetar para as suas vidas. Se, contudo, verificarmos aquilo que o próprio Criador do Evangelho nos oferece através dele, poderemos observar que ainda há, de fato, uma faceta essencial a ser percebida e compreendida por aqueles a quem o Evangelho é endereçado. Apesar do ser humano muitas vezes pensar que ele é sabedor daquilo que precisa receber e o que não precisa receber de Deus, não é ele quem efetivamente tem esta resposta, mas o Senhor eterno e onisciente, conforme também já foi apontado várias vezes nos estudos anteriores sobre o Evangelho. Os pensamentos segundo a mentalidade humana podem até vir a apresentar um conhecimento extenso em alguns aspectos. Entretanto, quando eles são confrontados com a amplitude do que é necessário para a sustentação da vida e, principalmente, para a sustentação da vida quanto à sua condição eterna, eles se mostram não somente limitados, mas também, na maioria dos casos, equivocados em relação ao querer do Senhor Criador dos céus e da terra. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são completos e perfeitos, e, portanto, diferentes do que a mentalidade humana propõe para as pessoas. Assim, se o Senhor escolheu nos informar nas Escrituras que o seu Evangelho também é constituído pela faceta da sua glória, ele o fez porque também nesta faceta está inserido algo imprescindível que necessitamos conhecer, ainda que muitos não se deem conta disto ou ainda que muitos não se disponham a fazê-lo, conforme nos é exemplificado no texto a seguir. 2 Coríntios 4, 3-6. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. O Evangelho sob a ótica da glória do Senhor apresenta características especialmente singulares. E quando nos deparamos com esta faceta da glória de Deus e da glória de Cristo, podemos perceber que a soberania de Deus em nos instruir sobre aquilo que necessitamos torna-se particularmente evidenciada. Este aspecto do Evangelho nos informa o querer de Deus em conhecermos tanto um termo pouco conhecido pela maioria das pessoas, que é o termo glória, como também o que está associado a um assunto tão vasto e que não é comumente observado pela maioria das pessoas em sua vida diária. A faceta do Evangelho vista sob a ótica da glória do Senhor é digna de especial destaque também devido ao fato dela apresentar aspectos que nos surpreendem ainda mais além de tudo o que o Evangelho do Senhor já possa nos ter surpreendido, o que também torna a tarefa de escrever algo sobre esta faceta tão desafiadora. E entre vários pontos, olhar o Evangelho sob a perspectiva da glória de Deus e da glória de Cristo leva-nos a um desafio comparável a compreender o que vem a ser a expressão mais que vencedores que Paulo, apóstolo de Cristo, narra no texto apresentado a seguir. Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em geral, os seres humanos são conhecedores de referências ao termo vitória, tanto que inúmeras pessoas se veem continuamente em disputas e lutas para alcançar vitórias. Entretanto, a expressão mais que vencedores ou mais que conquistadores já não é tão comumente divulgada e conhecida. Na realidade, muitos até nem sabem bem o que esta expressão poderia vir a significar, o que semelhantemente ocorre em relação ao Evangelho ser associado ao que é apresentado como a glória do Senhor. Quando nos deparamos com expressões como mais que vencedores ou o Evangelho da glória do Senhor, parece que nos deparamos com pontos que vão além dos limites daquilo que por muitos já é considerado o limite máximo a ser alcançado. Por outro lado, se nos dispusermos no Senhor a romper os limites daquilo que parecia ser o fim da linha ou da trajetória a ser percorrida, e aceitarmos a instrução do Senhor além dos limites anteriormente conhecidos, poderemos ver que os limites que o Senhor apresenta a nós é que são de fato aqueles para os quais somos chamados a avançar a fim de alcançarmos uma posição de vida ainda mais firme ou segura nele. Quando o Senhor nos mostra que Ele quer que sejamos mais que vencedores e que conheçamos o Seu Evangelho também naquilo que nos parece menos popular ou familiar, Ele também nos mostra que, em alguns casos, alguns níveis de vitória ou conquista talvez não serão o suficiente para que aquilo que o Senhor quer nos conceder venha a ser firmemente estabelecido em nós. Em diversas situações em que as pessoas procuram alcançar alguma glória, é também no alcançar a glória almejada que elas encontram as suas maiores desonras. Em muitos casos em que as pessoas almejam vitórias, é também nas vitórias que alcançam que elas encontram as suas piores derrotas, tornando-se em pessoas que não são mais que vencedoras. Quantas não são as pessoas que ao alcançarem uma vitória ou também chamada glória acabam se sujeitando a uma sucessão de derrotas devido à soberba, o orgulho e as suas posturas desonrosas que advêm de como elas se posicionaram em suas vidas exatamente por obterem as vitórias e as glórias que almejavam alcançar. Devido ao desconhecimento do que é necessário para ser mais que vencedor, ou seja, para continuar sendo vencedor após ser vencedor, é que muitas pessoas naufragam mesmo após obterem as vitórias em relação às quais tanto envidaram esforços e dedicaram as horas preciosas de suas vidas para que pudessem alcançá-las. E para que uma situação semelhante não venha a ocorrer no relacionamento com aquilo que o Evangelho de Deus nos oferece, o Senhor também nos oferece o seu Evangelho associado à sua glória para nos indicar em quem e como podemos ser mais que vencedores em relação a todas as demais facetas oferecidas pelo mesmo Evangelho. Uma vez que receber o Evangelho refere-se à principal vitória que uma pessoa pode alcançar em toda a sua existência, pois é através dele que se recebe a duradoura salvação e a vida eterna, Deus também oferece, através do mesmo Evangelho, o acesso ao conhecimento da sua glória para que as pessoas saibam que no Senhor elas têm à disposição tudo o que necessitam para nunca se apartarem do dom da vida eterna oferecido a elas a partir do reino celestial. Portanto, sob o propósito de que todos os demais benefícios do Evangelho sejam firmemente estabelecidos em nossas vidas, o Senhor também o revelou como sendo o Evangelho da sua glória para que venhamos a conhecer e receber ao Senhor conforme Ele deseja que nós o conheçamos e recebamos em nossas vidas. Reconhecemos que conhecer o Evangelho também sob o aspecto da glória de Deus e da glória de Cristo é desafiador. Entretanto, visto que Deus também disponibilizou o conhecimento da sua glória em seu Evangelho, que Ele deseja que a conheçamos e que Ele se dispõe a nos assistir para que possamos alcançar este conhecimento, podemos também ter a firme confiança de que o avançar em mais esta etapa certamente contribuirá para que cada vez mais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus passe a ser conhecida e experimentada por nós, assim como consolidada em nós. Conforme está exemplificado também nos textos repetidos a seguir. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios 5, 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Conforme também já foi mencionado em outros capítulos, é na renovação do entendimento, inclusive avançando em temas que ainda não nos são familiares, como é o caso do Evangelho da Glória e, principalmente, a própria glória do Senhor, que as pessoas podem romper com os limites que o mundo procura impropriamente estabelecer a elas. É também através da renovação do entendimento segundo a instrução do Senhor, a qual vai além das fronteiras do limitado conhecimento que há debaixo do sol, que as pessoas podem alcançar a transformação de vida para serem não somente vencedoras, mas também mais que vencedoras. O Evangelho de Deus nos é oferecido para que possamos alcançar a condição de libertos do pecado, do corpo do pecado, da escravidão das trevas e da perdição. Entretanto, ele também é nos manifesto e concedido como o Evangelho da glória do Senhor para que saibamos que as nossas vitórias verdadeiras somente provêm de Deus e que somente em Cristo temos um firme suporte para as nossas vidas para que as vitórias alcançadas também tornem-se em vitórias eternas. Aspecto este, que nos coloca na condição de podermos ser eternamente mais que vencedores. Conforme também já mencionamos anteriormente, a faceta do Evangelho que nos oferece o conhecimento da glória de Deus é aquela que nos revela o fundamento que sustenta todo o Evangelho e toda a vida, evidenciando que é somente por Deus e em Cristo que alguém pode ser mais que vencedor. Quando o Senhor nos toma pela mão direita e nos conduz pelas veredas da vida pelo fato de recebermos a Ele através do seu Evangelho, nós também podemos estar certos de que os atributos do Senhor manifestos em sua glória nos conduzirão à vitória das vitórias e que nos confere a condição de eternos vencedores. Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Isaías 31, 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. 1 João 5, 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? 1 Coríntios 15, 54 até 55. É, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então, se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho sob a ótica da glória de Deus apresenta a faceta que nos oferece conhecer muito mais de perto e muito mais abundantemente aquele que nos faz alcançar vitórias em nossa jornada, mas, principalmente, aquele que nos faz alcançar superior vitória e o prêmio final, soberano e eterno da nossa jornada com o Senhor iniciada ao receber o seu Evangelho. Salmos 20, 7. Uns confiam em carros, outros, em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Filipenses 1, 3 até 6. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus.